Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje, aqui presente. Primeira vez. Pela segunda, terceira, quarta ou quinta vez. Amém. Segunda, terceira, qual que é, irmão? Terceira. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Já estiveram aqui conosco, mas que possam desfrutar juntamente conosco nesta manhã. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Mostra que a nossa posição era uma posição caída, distante de Deus, separado da comunhão com Deus. Mas ele nos resgatou. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 1, o verso 13. Colossenses 1, 13. Senhor Jesus. Amém? Quem achou, diga amém.
Amém.
Amém. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Graças ao Senhor. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Irmãos, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, para o reino do seu amor. Nós sabemos que em trevas, nós não conseguimos ver nada. Ou seja, a nossa visão fica embaçada. Né? Nós não conseguimos ver. Os nossos olhos se embaçam, né? E a nossa situação, quando nós estamos em trevas, nós não conseguimos ver a nossa situação. Mas graças a Deus que Ele nos deu luz. E na luz, nós conseguimos ver realmente quem somos e quem cada um de nós é. Agora na conferência de jovens do primeiro grau, eu estive lá e um irmão contou deu uma ilustração e eu achei muito interessante, sabe? Essa questão de trevas e luz. Então o pai tinha um filho e era um filho rebelde, um filho que ele precisava de sempre estar disciplinando e dando duro com o filho. E o filho continuava rebelde. Ele pegou esse filho e deu um castigo para ele. Você vai ficar lá naquele quarto escuro para você aprender a obedecer seu pai. E o filho foi lá e ficou trancado naquele quarto escuro. Mas sabe o que ele fazia? Lá do quarto escuro ele gritava: "Ah, aqui está muito gostoso, tranquilo, aqui não tem problema. Pode deixar aqui quanto tempo o senhor quiser, pai. Não tem problema, vou ficar aqui à vontade." Daí o pai dele falou assim para ele: "Tudo bem, acende a luz agora." Quando ele acendeu a luz, ele gritou: "Pai, me tira daqui rapidamente, quero sair daqui." Estava cheio de escorpiões, barata e todo tipo de inseto. E ele, na luz, enquanto estava as trevas, ele estava: "Estou tranquilo aqui, estou em paz." Mas quando veio a luz, ele se apavorou. E às vezes nós agimos da mesma forma, não é? Por isso que nós precisamos da luz. O Senhor nos tirou, nos libertou, né, desse império das trevas. Irmãos, não é pouca coisa, é império. É um império que dia e noite fica nos rodando. Lá em Pedro fala que ele fica como leão, nos rodeando, procurando alguém para devorar. E é o seguinte, nós achamos que nós somos fortes. Nós achamos que nós temos a palavra, que nós isso e que somos fortes. Mas, irmãos, Satanás não tem medo de cada um de nós, não. Ele não teme nenhum de nós. Sabe o que é que ele teme? O corpo. Satanás teme o corpo. E se nós estamos no corpo, nós estamos guardados. Se nós estamos na igreja, nós estamos guardados. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos vendo, né, esses diamantes da Bíblia. Esses grandes diamantes. E esse é um grande diamante, que nós precisamos de luz. Nós precisamos de luz. O Senhor nos tirou dessas trevas. Em Efésios capítulo, eu vou ler para os irmãos, Efésios capítulo de número 5, o verso 8 fala assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora somos luz no Senhor. Então precisamos andar como filhos da luz. Mateus capítulo de número 5, a partir do verso 14, fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Aqui fala para que vejam as vossas boas obras. Obras é testemunho. Interessante que às vezes nós queremos ser tão espirituais e vamos pregar o evangelho e queremos ser espirituais e falamos, mas tem uma pesquisa que as pessoas são salvas e recebem o Senhor 90% pelo nosso testemunho e 10% pela nossa espiritualidade. E às vezes nós queremos fazer diferente, 100% de espiritualidade e pouco de testemunho, pouco de vida cristã. E aí o inimigo zomba. Quando nós queremos ser espirituais, mas o nosso viver não condiz com aquilo que nós falamos, o inimigo zomba e nós perdemos a batalha. Por isso nós precisamos estar no corpo. É no corpo que nós somos edificados. Isso não é algo que nós, ou que o homem bolou, mas é algo que Deus bolou. Aleluia! Graças ao Senhor. É Ele que ali, após a morte e ressurreição de Jesus, Ele bolou a igreja. Irmãos, a igreja é algo fantástico. A igreja é algo que não dá para a gente dimensionar o que é realmente na sua totalidade. É algo maravilhoso. Senhor Jesus, ainda aqui em Mateus, capítulo de número 6, o verso 23, fala assim, a parte B: portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Precisamos de luz. E esta mensagem, vamos entrar então na mensagem, esta mensagem mostra realmente isto, a história, história, ilustrações, princípios e administração. Um texto meio difícil da gente tirar muita coisa daí. E eu já há mais de uns 40 e tantos dias venho batalhando, e o Senhor vai mostrando. Irmãos, a verdade é o seguinte, eu queria perguntar, hoje não tem jovem quase aqui, né? Então tá bom. Vou perguntar para todos os jovens em Cristo. Nós vamos ver, então, começar vendo a história. Existe dois. História e história. Qual a diferença entre história e história? Qualquer jovem pode falar. Qual a diferença? Aleluia! História com H é real. E história é um conto, não é realidade. E nós vamos falar de realidade, de história. É realidade. Senhor Jesus, nós sabemos que desde o princípio, antes de Deus criar o homem, quando Satanás, Lúcifer, se rebelou, tornou-se Satanás, foi lançado por terra. Ali em Gênesis fala que a terra se tornou-se um caos, Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Toda a terra, todo este planeta que nós falamos terra, mas era só água. Era um planeta de água. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. porque Deus queria restaurar essa terra que ele criou para si mesmo, e ela foi usurpada por Satanás. Então, irmãos, esse plano de Deus, ele é desde a eternidade passada, e ele prossegue até a eternidade futura. Então, ele sabia que isso ia acontecer, porque ele é onisciente. E o que ele fez? Ele criou o homem. Né? Ele criou o homem. E quando ele criou o homem, ele tinha uma finalidade e um plano. E o plano de Deus era que essa terra fosse restaurada de volta para o Senhor. E ele, durante já 6.000 anos, ele vem trabalhando nesse homem para resgatar essa terra. Senhor Jesus. Primeiro, durante os 2.000 anos, com a raça criada, trabalhou ali na raça criada para que essa terra fosse restaurada. Não foi possível. Depois, no segundo 2.000 anos, ele escolheu, chamou um homem, Abraão, para que através de Abraão, então, agora através desse homem, eu vou recuperar essa terra para mim. Irmãos, não foi possível, nós conhecemos a história, não foi possível. Mas daí ele fez assim, ele fez o seguinte, vou pegar um outro homem. Que homem? Um homem Deus, o próprio Filho de Deus. Foi através dele, eu vou resgatar essa terra. E vai. Mas depende de cada um de nós. O Senhor precisa de nós, o Senhor precisa do homem. O Senhor criou o homem com essa finalidade, para recuperar a terra para si. História. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos a primeira criação, ali os 2.000 anos, foi um viver na carne realmente. O segundo 2.000 anos começou com Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel, por muitas vezes, eles desceram para o Egito. Primeiro Abraão, depois Isaac quis descer, o Senhor não deixou, mas depois Jacó acabou descendo com toda a sua família. Vamos ver, pessoal, acho que é Jeremias, Isaías 31 nos adverte, Isaías 31, o verso 1, fala assim, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. E muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós vemos uma situação meia diferente, nós corremos para o Egito. Quando nós vemos um Brasil em crise como está, nós queremos correr para o Egito para buscar socorro. Mas a palavra fala que o nosso socorro vem de quem? De Deus. O nosso socorro vem de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos, como o povo de Israel, ficar olhando para os nossos arredores, né? Para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, ou para baixo, né? Eles ficavam olhando para baixo, lembrando das coisas que deixaram lá no Egito. Mas o nosso alvo tem que ser para o alto. Pensai nas coisas lá do alto. Senhor, é o nosso socorro em toda a tribulação. Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a história de Israel, do povo de Israel, eles acabaram indo para o Egito e ficaram lá 430 anos como escravos. Desceram para o Egito para matar a fome. Tornaram-se escravos. Irmãos, 430 anos. Mas, lá no princípio, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus não abandonou o povo de Israel. Apesar deles esquecerem do Senhor, ficarem lá como escravos, mas uma hora eles despertaram e clamaram. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o clamor. E o Senhor os libertou e tirou eles da terra do Egito. E eles saíram do Egito em Êxodo. Mostra ali que eles saíram do Egito com um objetivo. Alguém lembra qual era o objetivo do povo de Israel para sair do Egito e ir para o deserto? Fazer uma festa ao Senhor. Eles queriam fazer uma festa ao Senhor. Esse era o desejo de Deus. Vai até lá e faça uma festa para mim. Irmão, fazer festa no deserto. O que tem no deserto? Nada. Nem água tem no deserto. Mas o Senhor falou, vai para o deserto e faça uma festa para mim. E às vezes nós também, mesma coisa, o exemplo da história do povo de Israel, nós mesma coisa, ficamos olhando ao nosso redor e esquecemos de que o Senhor quer que nós façamos uma festa para Ele. E o povo de Israel, então, depois eles saíram do Egito, alegres, o Mar Vermelho foi aberto, eles atravessaram em terra seca, e depois eles viram a mão do Senhor ali através do mar, engolindo todo o exército de Faraó. Daí vem o cântico, né, de Miriam, ali, eles se alegraram diante do Senhor. Mas por quanto tempo? Pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Logo eles começaram, que saudade da terra do Egito. Esse maná, outra vez, de novo esse maná, Senhor Jesus, né? Esse maná viu. Começaram a reclamar o tempo todo. E sabe o que aconteceu? Quantos entraram na terra prometida? De 2 milhões que saíram lá do Egito, quantos entraram? Apenas dois. Por causa da reclamação. Né? Daqueles que saíram do Egito e caminharam 40 anos no deserto, só dois, Josué e Caleb. Por quê? Por causa da falta de temor a Deus, por causa de reclamação, por causa de não fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, essa é a história do povo de Israel. E às vezes, ou sempre, nós criticamos, reclamaram por causa do maná, reclamaram por causa disso, e Deus supria eles, cada manhã eles acordavam e estava lá, o alimento pronto para eles, e eles reclamavam. Mas depois o Senhor ressuscitou e gerou a igreja. Vamos para os Salmos de número 126. Salmos de número 126. Acharam? Quem achou, diga amém, nós vamos ler junto o Salmo 126. Amém? Vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia. Graças ao Senhor. Não sei se é a experiência dos irmãos. É a minha e eu acredito que é de todos os irmãos. Você poderia estar onde estivesse. Em qual tipo de religião, em qual meio você estivesse. Ou mesmo que fosse um incrédulo. A hora que o Senhor te mostrou a igreja, te salvou e mostrou a igreja, irmãos, que alegria. Que alegria. Não foi essa a experiência dos irmãos? E qual era a nossa reação? É sair falando de Cristo e a igreja. Eu me lembro que quando eu tive a visão da igreja, eu estava em Água Santa Bárbara, o Senhor me tirou, dentro de 2 meses e pouco, o Senhor me tirou de lá porque saí daquele ambiente de Jerusalém, me levou para Palmital, e lá, irmãos, como eu tinha mudado de novo para lá, recebi muitas visitas, mas ninguém saía da minha casa sem um estudo bíblico mostrando Cristo e a igreja. Meu coração se alegrava, era algo magnífico. Mas eu pergunto, e hoje? Nós continuamos com aquele mesmo fervor que a gente tinha lá no princípio? Irmãos, eu confesso que não. O ser humano tem a tendência de ir se acomodando. Não é a tendência deste irmão, daquele, é a tendência do ser humano ir se acomodando. E hoje, eu me lembro quando comecei a reunir, isso 20 e poucos anos atrás, 25, éramos em torno de 30 irmãos. Chegamos em torno de 250, por aí, né? Hoje, será que tem 100? Então fica para os irmãos refletir o que é, qual é a história. Nós estamos falando de história por enquanto. Qual a história que nós estamos escrevendo? O Senhor precisa de nós. Ele quer voltar, né? E Pedro, ele fala assim, não retarda o Senhor a sua volta. Pelo contrário, ele é longânimo. Ele está dando tempo para cada um de nós pregar o evangelho, salvar pessoas e Cristo poder voltar. Senhor Jesus. Então, irmãos, às vezes nós falamos, mas que povo de Israel, esse maná, outra vez esse maná. E nós nunca falamos, mas vai falar essa mensagem de novo? Falar sobre negar a vida da alma, sobre isso, sobre aquilo? Nós nunca fizemos isso? Nós somos, às vezes, a mesma coisa. Nós precisamos dar glória a Deus. Ontem, ainda no compartilhar em grupo, um dos irmãos que estava ali, ele falou assim, graças a Deus, nós olhamos, parece que é algo que nós já ouvimos, todo domingo nós temos visto, mas cada dia que nós ouvimos é algo novo para nós. Esse maná tem que ser cada dia novo para nós. O velho, o de ontem, já se tornou velho, mas nós precisamos do maná de hoje, e temos que comer esse maná, comer essa palavra com vida, com espírito livre, porque o Senhor já nos libertou do império das trevas e já estamos no reino da sua luz. Irmãos, quando estava aqui à mesa, eu estava vendo, o Senhor já fez tudo por nós, já fez tudo, tudo, não tem mais o que Deus fazer por nós, Ele já fez tudo, Ele deu o seu próprio Filho para nós. Então agora depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós para que o Senhor possa realmente voltar. Senhor, e o Senhor está nessa expectativa. Não só o Senhor, mas lá em Pedro fala que aqueles que já morreram, eles, até quando, Senhor? Até quando? Senhor, vem, Senhor. Eles também estão angustiados ali querendo que o Senhor volte. Mas depende de nós. O Senhor está dependendo de cada um de nós. Então, a história do povo de Israel é a história da humanidade ou de humanos. Mas eles lá têm uma diferença. Eles não tinham o Espírito. Hoje nós temos o Espírito. Esse Espírito 7 vezes identificado. E por isso nós não temos desculpa, né, para não sermos aqueles que sejam luz no Senhor, que leve luz ao mundo. Senhor Jesus. O outro ponto, ser rápido porque senão não dá tempo. Não. O segundo ponto é ilustrações. Lá na conferência de jovem também, o irmão Joel, que acho que todos conhecem, é aquele irmão que usa, ele tem problema, né? E ele usa dois apoios para ele poder andar. E ele é o seguinte, se ele cai, ele não consegue levantar sozinho. Então daí, o irmão que estava na frente, que mexeu com ele, falando o que tinha acontecido com ele, daí ele falou, não, melhor é mostrar como que foi que aconteceu. Ele foi no banco, eu vou procurar ser bem resumido. Ele foi no banco, fez o que tinha que fazer lá, pagar as contas, saiu. Daí quando ele saiu do banco, andou um pouco, tinha caído uma árvore, ele não viu um galho que estava e ele tropeçou na árvore e caiu. Quando ele caiu, ficou lá prostrado, porque ele não consegue levantar sozinho. E logo que ele caiu, já dois homens chegaram lá, correram e ajudaram ele a levantar. Ele se levantou, daí ele agradeceu, né? Agradeceu por eles terem levantado, né? Nós às vezes fazemos a mesma coisa, nós caímos. E às vezes até vem irmãos para querer nos levantar, mas nós não aceitamos. Porque quando nós estamos em trevas, irmãos, é difícil. Por isso que nós temos que procurar buscar a luz. Se eu estiver em trevas, quando eu caio, eu nem ajuda de irmãos eu quero. E daí ele para mostrar, né, ilustrar de uma forma bem clara, ele realmente pediu para que dois irmãos fossem lá, caiu lá, e daí os dois irmãos levantaram ele. Daí eles perguntaram assim, quem são esses dois irmãos? Vamos supor, eu vou dar só um exemplo, citar nome, para ser fácil de entender. Que eu tivesse caído aqui, o Mário e o Silvio viessem aqui e me levantassem. Daí eu perguntava, quem que é este irmão? Vocês iam dizer, Mário Salgueiro. Quem que é este outro? É Silvio, foi o que falaram. Mas daí sabe o que ele falou? Este é o meu tutor e este é o meu curador. Na igreja nós temos tutores e curadores para nos levantar quando nós caímos. O problema é que às vezes nós não queremos ser ajudados por esses tutores e curadores. Outra coisa também na vida da igreja, que às vezes nós achamos, irmãos, que tutores e curadores são os irmãos de frente, são os presbíteros, os irmãos responsáveis, diáconos, irmãos de serviço. Mas o Senhor foi muito claro lá naquela parábola que ele conta do bom samaritano. Passou primeiro um sacerdote, né? Estava lá aquele caído lá e passou primeiro um sacerdote. O que o sacerdote fez? Passou de largo. Depois veio um levita, que era o religioso, aquele que buscava a Deus. Também passou de largo. E depois, por terceiro, passou quem? Um samaritano. Desprezado, considerado um pecador, desprezado pela toda as pessoas, principalmente pelos religiosos, mas ele compadeceu-se dele, foi lá, levantou ele, levou, e nós conhecemos a história. Daí ele pergunta, quem é o teu, pergunta para aquele que indagou, quem é o teu próximo? Quem é o curador e o tutor? É aquele que está do nosso lado, irmãos. Sabe quem são curadores excelentes, que às vezes nós não percebemos, curadores e tutores? São os nossos irmãos do grupo familiar. O grupo familiar é algo magnífico. E que perdoe os irmãos, nós estamos esquecidos do grupo familiar, está em segundo plano. Nós precisamos reativar urgente o grupo os grupos familiares, se nós quisermos ter uma igreja forte. Igreja forte é com um grupo familiar forte. Tem uma igreja que passou por muita dificuldade. Como todas têm passado. Né? Todas têm passado por dificuldade. Porque o inimigo, eu disse a princípio, que ele não tem medo de nós individualmente. Não tem nenhum medo de nós individualmente. Mas do corpo ele tem. E ele já tentou atacar muito individualmente. Mas agora sabe o que ele está fazendo? Tentando atacar o corpo. Por isso o corpo precisa se unir. Nós sabemos, nós temos muito, né, essa história de ali da África, leões e essas coisas. O que que os bichos, para se proteger, eles fazem? Eles se ajuntam, se aglomeram, né? Mas por um lado também tem duas coisas, né? Eu estava vendo essa semana, acho que é retrasada, e eu toquei nessa questão, sabe? Qual é a nossa atitude? O búfalo, né? Que a gente vê leão atacando o búfalo. Mas o búfalo, eles se juntam o máximo que eles podem. Mas aqueles que podem correr mais, eles vão correndo e se algum ficar para trás, for mais fraco, ele fica para trás e o leão que coma. Às vezes até eles vêm para... Mas né? Eles deixam, eles não procuram trazer os mais fracos juntos. O mais fraco vai ser a presa mais fácil. Né? O lobo é diferente. O lobo, quando tem alguém, eles também andam em bando. Né? Quando tem algum que está mais velho ou que está doente, sabe o que eles fazem? Eles colocam eles na frente, depois os outros, os demais, e aquele que comanda o grupo, que é aquele que protege, fica por último de todos. Ele que vai olhando assim, então os mais fracos lá na frente, depois os outros. Irmãos, nós temos fraquezas. Tem muitos irmãos fracos. Mas às vezes nós preferimos dizer, deixa para lá, esse irmão que, né, é o irmão que está com um problema, e nem visita nós fazemos. Então eu vejo assim, teve uma mensagem, desculpa os irmãos, mas estou falando da realidade, porque nós estamos falando de história. Teve uma mensagem que foi, o título dela era Suprir e Acolher os Irmãos. Nós sabemos suprir muito bem, porque o Senhor, graças a Deus, nos deu palavra. Mas acolher os irmãos, ainda nós temos muita dificuldade. Temos muita dificuldade. Quando eu vim para a vida da igreja, irmãos, a acolhida era 200, não era nem 100, era 200. Mas hoje nós temos dificuldade. Temos dificuldade de acolhimento. Precisamos aprender a acolher os irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, como que é a nossa situação? Como que nós fazemos? Nós somos como o búfalo que sai correndo e dê quem ficar para trás que seja a presa? Ou nós colocamos aqueles mais fracos na frente e vamos ajudando eles a prosseguir? Eu acho que nós temos agido mais como os búfalos, né? Vamos nós, o que ficar ficou. Mas não é para ser assim, né? Senhor Jesus, princípios, irmãos. Deus tem princípios. O primeiro princípio está em Colossenses. Nós estamos vendo o livro de Colossenses, nós não podemos fugir do livro de Colossenses. O Mário mesmo comentou ontem. Ele faz parte do coração, né, da Bíblia. Colossenses 1, 4 e 5, eu vou ler para os irmãos. Fala assim. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. É que fala três coisas, fé, amor e esperança. A fé está relacionada com Deus. Nós sabemos disso, a nossa fé é para com Deus. A esperança é para com o mundo que há de vir, mas o amor é para com os irmãos. João fala que se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos os irmãos, somos o quê? Mentirosos. Somos mentirosos. Então, irmãos, nós precisamos aprender a amar uns aos outros, viver uma vida de amor. Fiquei muito feliz, não estava aqui, mas fiquei muito feliz quando tomaram a iniciativa de, nesse final de ano, juntarem os irmãos para estarem juntos na passagem de ano. Nós precisamos dessas coisas que está ficando esquecida. Aquelas comunhão de churrasco, as coisas que nós fazíamos muito, está ficando esquecida. E isso, cada um começa a viver da sua maneira, que nem era a história do povo de Israel, cada um vivia da sua maneira, e daí o povo se corrompe. Senhor Jesus, daí é brecha fácil para o inimigo. Então, a fé é para com Deus, a esperança para com o mundo que há de vir, mas o amor é hoje, é para com os irmãos, amando uns aos outros. O verso de número 13 aqui de Colossenses, que nós já vimos, né? Ele fala por quê? Porque ele nos libertou. Né? O 13, 1. Agora, então Deus tem esse princípio. Fé é para com Deus. Amor para com os irmãos e a esperança com o mundo que há de vir. E nós esperamos que naquele dia o Senhor possa dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas para isso, nós precisamos escrever a nossa história hoje, não é naquele dia, né? Aleluia, graças ao Senhor. E por fim, irmãos, administração. Vou ler um texto, Romanos 8, Romanos capítulo de número 8, verso de número, eu vou ler para os irmãos, verso de número 35, Romanos 8, 35 fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Agora o verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas teve um irmão que compartilhou não faz muito tempo aqui, e eu toquei muito nisso, ele falou que tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. Sabe qual é? A nossa vida da alma. A nossa vida da alma. A nossa alma caída. Essa pode. Então nós precisamos exercitar o Espírito. Quando nós exercitamos o Espírito, nós somos um com Deus. E o corpo é edificado. E nós amamos os irmãos. E Cristo se alegra. E nós estamos então abrindo o caminho, preparando o caminho para que Cristo possa voltar. Aleluia! É isso que Deus espera de nós. Que nós escrevamos a nossa história de uma forma digna de que Ele possa dizer amém. Aleluia! É isso que eu quero de cada um de vocês. Amém? Aleluia! É isso aí. Senhor.